Olá a todos e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que, pronto, parece estar em todo lado, desde as notícias até às nossas faturas de eletricidade, a chamada transição energética.
Um tema omnipresente, sem dúvida.
E temos connosco um documento de análise, um position paper da SEDES, que faz um balanço bastante crítico do que aconteceu entre 2010 e 2024. E a pergunta que lança é, no mínimo, desconfortável. Como é que, depois de se investirem bilhões e bilhões de dólares a nível global, as emissões de dióxido de carbono continuam a bater recordes?
Exatamente. É o grande paradoxo que o documento explora. A tese central é que, apesar de toda a retórica, o que vimos na prática não foi uma transição energética,
Certo.
mas sim uma adição energética. Ou seja, acrescentámos novas fontes de energia ao sistema, mas sem substituir as antigas de forma, significativa.
E a nossa missão hoje é precisamente essa.
E desmontar os dados por trás desta afirmação. E perceber esta desconexão entre o esforço financeiro, que foi gigantesco, e os resultados climáticos, que parecem ser, vá lá, muito modestos.
Ok, isto já vai contra quase tudo o que ouvimos no dia a dia. A narrativa dominante é de sucesso. Portanto, vamos lá desmontar isto e ver o que os números nos dizem. Promete
Sim.
ser interessante.
Sem dúvida.
Vamos então começar pelo número que, pronto, salta logo à vista. O documento fala num investimento acumulado de cerca de 6,5 bilhões de dólares.
Sim.
É um número tão grande que é até difícil de o visualizar.
É uma escala quase astronómica. Pensemos nisto. Estamos a falar de 6.500 mil milhões de dólares. É o equivalente a dezenas de planos Marshall.
Certo.
Com este nível de investimento, a expectativa, naturalmente, seria uma transformação completa do paradigma energético. Seria de esperar ver o consumo de combustíveis fósseis a cair a pique.
E, segundo a análise, não foi nada disso que aconteceu.
De tudo. E é aqui que o paradoxo se torna evidente. O documento aponta que o consumo global de combustíveis fósseis, em termos absolutos, não só não diminuiu, como, na verdade, aumentou neste período.
Aumentou.
Sim, e, consequentemente, as emissões de CO2 ligadas à energia atingiram novos máximos históricos. Há muito pouco tempo.
Espera aí, deixa-me ver se percebi bem. Gastaram 6,5 bilhões de dólares e o resultado foi mais consumo de fósseis e mais emissões?
Exato.
Então, para onde foi o dinheiro todo? Isto parece inacreditável.
É a questão central, não é? O dinheiro foi, efetivamente, para construir uma capacidade massiva de energias renováveis, principalmente eólica e solar. O problema, segundo o autor, é que essa nova capacidade serviu, na esmagadora maioria,
Sim.
para satisfazer o crescimento da procura global de energia e não para substituir as centrais a carvão, a gás ou a petróleo que já existiam.
Ah, então é a tal adição energética. É como se, a nossa casa estivesse a arder e, em vez de apagarmos o fogo, nos limitássemos a construir um anexo novo ao lado.
A analogia que o documento usa é a de uma banheira. É muito visual. A torneira dos fósseis continua aberta.
Certo.
O que fizemos foi abrir uma segunda torneira, a das renováveis. O nível da água, que é a procura total de energia, continua a subir e a torneira original, bem, nunca foi realmente fechada.
Nem sequer reduzida de forma significativa.
Que a cota dos combustíveis fósseis no mix energético mundial nestes quase 15 anos diminuiu menos de 3 pontos percentuais.
Menos de 3%. É uma mudança quase residual.
É.
E em termos de custo-benefício? Quer dizer, se o objetivo era reduzir emissões, quanto é que custou cada tonelada de CO2 que se conseguiu evitar com esta estratégia?
O documento faz uma estimativa que, olha, dá para pensar. Aponta para um custo implícito por tonelada de CO2 evitada na ordem dos 200 a 400 dólares.
Ok, mas 200 a 400 dólares, para quem nos ouve, isso é muito ou é pouco? Qual é a
É
referência?
aí que a questão se torna pertinente. É um valor muitíssimo superior aos preços que se praticam nos mercados regulados de carbono, como o europeu, onde a tonelada anda por valores muito mais baixos, talvez 60 ou 70 euros.
Ah, ok.
E também é superior a muitas estimativas do chamado custo social do carbono. Ou seja, o que o documento argumenta é que, do ponto de vista puramente económico, esta foi uma forma extremamente ineficiente de alocar capital para combater as alterações climáticas.
Percebido. Portanto, um investimento gigante com um impacto climático global muito limitado. Agora, vamos trazer isto para mais perto de casa. O que é que esta estratégia significou para a Europa e para o preço da eletricidade que pagamos?
Este é outro ponto fulcral da análise. A narrativa que ouvimos constantemente é que o custo da tecnologia solar e eólica tem vindo a cair drasticamente, o que é verdade.
Sim.
O problema é que isso é apenas uma pequena parte da equação do preço final.
Como assim? Se o ingrediente principal fica mais barato, o prato não devia ficar mais barato também?
Devia, se o resto dos custos se mantivesse igual. Mas não é isso que acontece. O que o documento argumenta é que a integração em massa de fontes de energia intermitentes...
Que só produzem quando há sol ou vento.
Exato. Isso cria o que se designa por custos sistémicos significativos. E estes custos são enormes.
Custos sistémicos. Vamos lá traduzir isso por miúdos.
Pensa nisto. A rede elétrica foi desenhada para funcionar com fontes de energia estáveis, previsíveis. Quando injetamos uma quantidade massiva de energia que aparece e desaparece, o sistema inteiro tem de ser redesenhado.
Certo.
Isso significa um reforço brutal das redes de transporte, a necessidade de ter centrais a gás, por exemplo, prontas a arrancar em segundos para compensar uma quebra do vento.
O chamado backup.
Exatamente, o backup. A criação de mecanismos de armazenamento. A complexidade da gestão da rede dispara. A tua analogia do restaurante é perfeita.
Ah, sim.
O ingrediente principal pode estar em saltos, mas se o custo de cozinheiro, da cozinha, da logística, tudo isso disparar, o preço final do prato vai aumentar.
E a conclusão da análise é que foi exatamente isso que aconteceu na Europa. Pagamos por todos esses extras.
Precisamente. Estes custos sistémicos são estruturais e acabam por ser pagos por todos nós na fatura da eletricidade. O resultado, segundo o documento, é que a Europa transformou a energia, que era um fator de competitividade,
numa enorme desvantagem competitiva.
Exato. A indústria europeia paga hoje pela sua eletricidade um preço muito superior ao de seus concorrentes no UE ou na China, por exemplo.
Isso dos custos na rede é uma coisa, mas é um pouco abstrato. O documento vai mais longe e fala do impacto no terreno, no chão que pisamos, certo? Refere-me à ocupação extensiva de solo rústico.
Sim, e esta é uma dimensão que muitas vezes fica subavaliada. A baixa densidade energética das renováveis, quer dizer, a quantidade de energia que produzem por metro quadrado...
Obriga a ocupar áreas gigantescas.
Exatamente. Estamos a falar de cobrir vales inteiros com painéis fotovoltaicos ou instalar centenas de turbinas eólicas em serras que antes eram usadas para a agricultura, para a pastorice, para a floresta.
E as consequências disso?
São várias. Primeiro, há uma perda económica direta para esses setores. Segundo, há um impacto no emprego. A construção cria trabalho temporário, claro, mas a operação destas centrais precisa de muito pouca mão de obra local permanente.
Ao contrário da agricultura tradicional.
Pois. E depois há a pressão sobre o ordenamento do território, os conflitos com as populações locais.
O documento foca-se bastante no caso de Portugal. A narrativa oficial é que somos um exemplo de sucesso, mas o que este documento diz vai completamente contra isso. Onde é que está a falha nessa narrativa, então?
A análise argumenta que essa narrativa ignora estes custos escondidos. Para um país como Portugal, as consequências são particularmente graves.
Como, por exemplo?
Bem, levanta preocupações sobre a nossa soberania alimentar, porque estamos a sacrificar solo agrícola num país que já importa a maior parte do que come.
Certo.
Levanta questões de coesão territorial ao concentrar estes megaprojetos em zonas do interior, já de si mais frágeis. E depois há o elefante na sala. O impacto na paisagem.
Que é um dos nossos principais ativos económicos, através do turismo.
Precisamente. Portugal vende a sua paisagem como um produto turístico de excelência. O documento questiona a coerência de uma política que, por um lado, promove esta imagem e, por outro, permite a sua degradação industrial.
Percebo.
O argumento de fundo é este. Se o benefício climático global desta estratégia é, como vimos, muito limitado, então estes custos locais, económicos, sociais, paisagísticos, tornam-se muito difíceis de justificar.
Ok, vamos então alargar a perspectiva outra vez. Já vimos os custos económicos, os custos no território. Como é que a estratégia da Europa, que é vista como líder mundial nisto, se encaixa no puzzle global?
Olha, se ligarmos isto ao panorama geral, o documento sublinha um facto de ordem de grandeza que é absolutamente crucial.
Que é?
A União Europeia, no seu todo, representa atualmente apenas cerca de 6 a 7% das emissões globais de gases com efeito de estufa.
Apenas 6 a 7%. E um país como Portugal, nesse bolo, é tipo...
É estatisticamente nulo. O seu contributo é uma fração ínfima desse valor.
Então, a implicação disto é brutal. Significa que mesmo que a Europa atingisse metas super ambiciosas, o documento menciona a proposta de reduzir 90% das emissões até 2040.
Sim.
O impacto real dessa medida por si só no clima do planeta seria praticamente zero.
Essa é a conclusão provocadora que a análise coloca em cima da mesa. Não é uma opinião, é uma questão de matemática, de ordens de grandeza. A questão não é se a redução é boa ou má, mas sim a desproporção entre o esforço e o resultado.
Mas o argumento não é sempre que a Europa tem de liderar, pelo exemplo, para que os outros, como a China ou a Índia, nos sigam?
Esse é, de facto, o argumento central da política europeia. A questão que o documento levanta é sobre a eficácia desse exemplo.
Certo.
Se o exemplo que a Europa está a dar é o da desindustrialização, preços de energia muito elevados para as famílias e empresas, perda de competitividade, será que isso é um modelo inspirador?
Ou, pelo contrário, não servirá de aviso para os outros não fazerem o mesmo?
É uma pergunta desconfortável, mas que tem de ser feita.
E depois há o risco do chamado carbon leakage, a fuga de carbono.
Exato.
Que é consequência lógica disto tudo. Se uma fábrica de aço ou de cimento na Europa é confrontada com custos energéticos altíssimos e regulação apertada, enquanto o seu concorrente na Turquia ou no norte da África não tem nada disso, o que é que acontece?
A fábrica europeia fecha e a produção muda-se para outro lado.
Precisamente. A indústria deslocaliza-se. E o resultado final é perverso? A Europa perde empregos, perde capacidade industrial e as emissões globais não diminuem.
Podem até aumentar, porque essa nova fábrica provavelmente será menos eficiente. No fundo, exportamos os nossos empregos e as nossas emissões, ficamos mais pobres e o problema climático global fica na mesma ou pior.
Resumindo o que vimos até agora, a tese central desta análise é que a estratégia da última década foi na prática de adição e não de transição energética.
Sim.
Resultou num investimento massivo, com um impacto climático global muito reduzido, ao mesmo tempo que gerou custos sistémicos elevados na Europa, prejudicando a competitividade e com impactos negativos no território. É um retrato bastante sombrio.
É um retrato que aponta para uma falha estrutural. O autor argumenta que o problema não foi a falta de dinheiro ou da ambição política, que foram imensos. A fragilidade esteve na própria concepção das políticas.
E no desenho inicial.
Exato. Na forma como tudo foi desenhado e na ausência de uma avaliação rigorosa e contínua dos seus efeitos reais. Houve um foco quase exclusivo em metas de capacidade instalada, ignorando os impactos no resto do sistema.
O documento termina, então, com um apelo a uma reavaliação.
Sim, um apelo a uma reavaliação profunda, que seja baseada em dados, em física, em ordens de grandeza, e não apenas em metas declarativas ou, vá lá, ideológicas. Olhar para o que funcionou e, sobretudo, para o que não funcionou.
E isto deixa-nos numa posição complicada. O documento sugere que, se esta reavaliação não for feita, a chamada transição energética corre o risco de se tornar, ironicamente, não uma solução, mas um novo e enorme fator de fragilidade económica e social para a Europa.
O que levanta a grande questão para o futuro e o pensamento com que o documento nos deixa. Se o caminho que seguimos até agora está a gerar resultados tão desproporcionais face aos custos, que alternativas realistas existem?
Certo.
Como é que se desenha uma estratégia energética que seja, ao mesmo tempo, eficaz do ponto de vista climático e sustentável do ponto de vista económico e social? Essa parece ser a pergunta de $1 bilhão.
Ou, neste caso, de 6,5 bilhões.
Exatamente, de 6,5 bilhões.